Panflix.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade pra você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Pra se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Você sabe, as informações relevantes do mercado financeiro bem cedinho é só comigo. Eu sou Pablo. Vai, Torinho! Depois do sucesso do Minuto Toro de Ouro, eu criei o curso Toro de Ouro. Nele, eu vou ensinar os principais indicadores financeiros e como eles movimentam as marés dos mercados, para que você possa criar a sua melhor estratégia de investimento. Invista em você. Acesse newcursos.com.br e vai, Torinho!
E aí, pessoal, aqui é a Adriana Reide. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
Tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix. Disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Agora são 4 horas e 3 minutos. Muito boa tarde para você. Desde já agradeço a sua companhia nesta quarta-feira, 14 de abril de 2021. O Jovem Pan agora é transmitido ao vivo pelo Panflix, Twitter, Facebook, no site jp.com.br e pela rádio no AM 620. Eu sou Nicole Fusco, uma boa tarde para todos. E nesse momento, o plenário do Supremo Tribunal Federal avalia se mantém a decisão do ministro Edson Fachin, que permitiu que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva retomasse os seus direitos políticos e ficasse liberado para disputar a eleição presidencial de 2022. Vamos acompanhar agora então essa sessão ao vivo do STF.
E antes de suspender a sessão, eu gostaria de indagar Sua Excelência, o subprocurador-geral da República, doutor Humberto Jacques, se vai fazer uso da palavra.
Senhor presidente, o Ministério Público tem, nesse caso, convicções. E o Ministério Público tem o dever constitucional de sempre acrescer as decisões da Corte Constitucional.
Agora, mas quem fala é Humberto Jacques de Medeiros,
debatido pelo respeito às
vice-procuradora-geral da República.
É essa a tese do trabalho do Ministério Público desde o início. E há uma norma de processo penal, o Regimento Interno do Supremo, artigo 131, parágrafo 2º, que não prevê a sustentação oral em agravos de habeas corpus. E entendemos que, como eu diria, seria um comportamento contraditório do Ministério Público quebrar uma regra processual para sustentar o respeito às demais. Então, nos termos da jurisprudência do plenário dessa Corte, também já um ano atrás, um agravo regimental em que se negou a sustentação, é que o Ministério Público prefere respeitar as regras processuais para que todas sejam respeitadas.
Muito obrigado. Eu também gostaria só de ressaltar que o precedente do Supremo Tribunal Federal no agravo regimental no habeas corpus 64593 do Amazonas é no seguinte sentido: no âmbito da jurisdição do Supremo Tribunal Federal, não cabe sustentação oral no julgamento de agravo regimental de decisão monocrática proferida pelo relator em sede de habeas corpus, constitucionalidade do artigo 131, parágrafo 2º do regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Então, tendo em vista que não haverá... Tendo em vista que não haverá fala do Ministério Público, o que não violará a igualdade de armas entre os postulantes, dispõe o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, que cabe ao presidente resolver as questões acerca da organização dos trabalhos jurisdicionais da Corte. De sorte que eu vou...
Peço a palavra, presidente.
Um momento, quando eu terminar, eu vou lhe dar a palavra.
Pois não.
De sorte que eu vou suspender os trabalhos e, na volta do tempo regimental do intervalo, nós já passaremos ao voto. Concedo a palavra ao ministro Ricardo Lewandowski.
Presidente, o doutor Humberto Jacques, representante do Ministério Público Federal, com a proficiência de sempre e com a brevidade e objetividade que o caracteriza, ele expôs, ainda que sucintamente, qual era a tese jurídica do Ministério Público. Então, tendo em conta este fato, ele disse que reafirmava que...
Mas quem está conosco ao vivo nos estúdios aqui da Jovem Pan e acompanha todo o julgamento do STF é o repórter Vitor Brown. Oi, Brown, boa tarde para você. Você pode atualizar para a gente os principais pontos que foram mencionados aí durante essa sessão, né, do julgamento do STF até esse momento?
Oi, Nicole, boa tarde para você e para quem nos acompanha. Pois é, né? Esse é o julgamento sobre a decisão que foi tomada monocraticamente pelo ministro Edson Fachin, que anulou as condenações de Lula na Lava Jato. Na decisão, o ministro justificou que a 13ª Vara Federal de Curitiba não era a competência adequada para julgar os casos envolvendo Lula, que esses processos deveriam ter corrido na Justiça Federal do Distrito Federal e, com isso, anulou todas as condenações contra Lula. E agora o caso foi então levado ao plenário do Supremo Tribunal Federal. A decisão do ministro Edson Fachin é que está sendo julgada pelos colegas. Por enquanto, só o ministro Edson Fachin se manifestou, conforme acompanhávamos aí ao vivo o ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal. Em breve deve chamar aí o intervalo regimental da sessão e daí, dentro de meia hora, deve ser retomada a sessão a partir dos votos dos demais ministros. E aí, então, saberemos se essa decisão do ministro Edson Fachin, a anulação das condenações de Lula, continua valendo ou não. É bom lembrar que, além dessa decisão do ministro Edson Fachin, há uma outra decisão muito importante a respeito de Lula, que foi tomada nos últimos dias e que está relacionada com esse caso, que é a decisão de declarar suspeito ou parcial o ex-juiz Sérgio Moro. Foi uma decisão da segunda turma do STF e há um debate jurídico em relação a isso, porque, na avaliação de alguns, a segunda turma nem poderia ter iniciado esse julgamento julgamento, porque o ministro Edson Fachin já havia declarado extinto o processo. Então, teria havido aquilo que os advogados chamam de perda de objeto. E a defesa de Lula reclama exatamente disso. Estão em jogo hoje dois recursos, um da Procuradoria-Geral da República, que tenta fazer com que as condenações voltem a valer, e também um recurso da defesa de Lula, que contesta justamente essa decisão, porque quer que fique valendo a parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro. Então é um debate jurídico bastante complicado e ao longo dessa tarde a gente deve ter uma definição aí sobre se essa decisão do ministro Luiz Edson Fachin continua ou não valendo e se as condenações do ex-presidente Lula serão ou não anuladas.
E, Brown, acho que a gente até entrou nesse intervalo que você tinha mencionado, né, da sessão do Supremo Tribunal Federal, mas há alguma expectativa em relação a esse julgamento sobre como os ministros devem votar aí nas próximas horas, talvez até mesmo nos próximos dias, né? Afinal de contas, os debates no Supremo geralmente têm durado mais, né, do que apenas uma sessão. Existe aí alguma previsão, alguma expectativa em relação a como os ministros devem votar?
É, sem previsão por enquanto, né, Nicole? O que a gente sabe é que sim, né? O julgamento pode acabar se estendendo para além da sessão de hoje e acabar sendo retomado amanhã, né? O que a gente imagina é que, pelo fato de o ministro Luiz Edson Fachin ter tomado essa decisão, e ele sempre foi um ministro bastante lavajatista, digamos assim, bastante favorável aos pareceres e aos posicionamentos da Força-Tarefa da Lava Jato de Curitiba, a tendência seria que o plenário mantivesse essa decisão. Se até o ministro Edson Fachin, que sempre foi alguém bastante alinhado com a força-tarefa da Lava Jato, tomou essa decisão declarando a incompetência da Justiça Federal de Curitiba, o que se imagina é que o plenário vai acabar seguindo então essa tendência e mantendo então anuladas essas condenações do ex-presidente Lula. E aí então se abriria essa segunda discussão que eu mencionei inicialmente, sobre se a segunda turma poderia ou não ter levado adiante o julgamento da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. O presidente da segunda turma é o ministro Gilmar Mendes, e até no dia do julgamento houve muitas contestações a respeito disso, porque alguns leram essa decisão do ministro Edson Fachin como uma tentativa de justamente evitar que acontecesse esse julgamento da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, mas Gilmar Mendes ainda assim levou adiante esse julgamento, então é um tema que deve sim aparecer também ao longo dessa sessão do Supremo Tribunal Federal. E um outro detalhe importante, Nicole, que vale a pena mencionarmos, é que mais cedo já houve um primeiro julgamento nessa sessão de hoje do STF, que foi o julgamento sobre a CPI da Covid-19. Um outro assunto que nada tem a ver com essa anulação de sentenças do ex-presidente Lula, mas na abertura da sessão desta quarta do STF foi colocada em julgamento a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, que determinou a abertura da CPI da Covid-19. Foi na quinta-feira passada, né, o ministro Barroso determinou ao Senado que instalasse essa comissão parlamentar de inquérito, e hoje foi levada ao plenário essa decisão dele. E aí, por 10 votos a um, foi declarada então a validade, foi confirmada essa decisão do ministro Luiz Roberto Barroso da instalação da CPI da Covid-19, algo que na prática até já aconteceu. Ontem, na sessão do Senado, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já leu o requerimento, a CPI já deu seus primeiros passos, mas mesmo assim agora já está confirmada pelo próprio plenário do STF a manutenção dessa decisão do ministro Barroso, que determinou ao Senado que instalasse a CPI da Covid-19. Nicole?
Perfeito. Vitor Brown, obrigada pelas informações. Um ótimo trabalho para você.
Boa tarde. Tchau, tchau.
Bom, e agora nós estamos com a Cássio Miranda da Silva Nunes, que é especialista em direito constitucional e penal e que vai conversar com a gente justamente sobre essa decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o futuro do ex-presidente Lula. Oi, doutor. Muito boa tarde para você. Seja bem-vindo aqui ao Jovem Pan Agora e muito obrigada por conversar conosco.
Boa tarde, Nicole. É um grande prazer falar com você e com os nossos queridos ouvintes e telespectadores.
Doutora, a gente estava ouvindo o Vitor Brown trazendo justamente esses questionamentos, né, a respeito desse julgamento na segunda turma do STF, sobre se a segunda turma poderia levar ou não adiante o caso, né, da suspeição do então juiz, né, ex-juiz, agora também ex-ministro Sérgio Moro. Eu queria saber qual que é a avaliação do senhor a respeito desse tema.
É muito provável, Nicole, que a segunda turma leve à frente essas circunstâncias. E é importante nós entendermos que, neste momento, nós falamos de dois processos distintos. Um primeiro processo, que era mencionado pelo Vitor Brown, que diz respeito ao habeas corpus concedido pelo ministro Edson Fachin para que seja determinada a incompetência da 13ª Vara de Curitiba para o julgamento do ex-presidente Lula, uma vez que os fatos imputados ao ex-presidente não guardam qualquer vinculação com a corrupção praticada na Petrobras e que levaram ao surgimento lá atrás da Operação Lava Jato. E um segundo processo que já foi analisado, que versava sobre eventuais ilegalidades e ilicitudes na condução do processo em relação ao Lula por conta da suspeição do ex-ministro Sérgio Moro.
E, doutora, o senhor tem alguma análise a respeito de como os ministros devem se posicionar nesse julgamento, né, agora em questão a respeito, então, da manutenção da decisão de Edson Fachin, a respeito dos direitos políticos do ex-presidente Lula, né, no sentido de ele ter perdido, então, essa condenação em segunda instância e, portanto, seria possível que ele se candidatasse em 2022. O senhor, avaliando, né, todo esse cenário, toda a postura dos ministros ao longo dos últimos anos, principalmente após a Operação Lava Jato, né, a deflagração ali da primeira fase da Operação Lava Jato, como o senhor acha que eles devem se posicionar a respeito? O senhor tem uma posição sobre isso?
Sim. Em primeiro lugar, o Vitor Brau bem mencionou também. O ministro Edson Fachin é tido no Supremo Tribunal Federal como um dos maiores entusiastas da Operação Lava Jato. Entusiasta, óbvio, guardada a sua suspeição, mas entusiasta no sentido de, na maioria das circunstâncias, proferir decisões favoráveis à Operação Lava Jato. Mas quando nós olhamos para a decisão tomada pelo ministro Edson Fachin neste habeas corpus, que é objeto de análise no Supremo Tribunal Federal hoje, é importante que nós entendamos o seguinte: o ministro Edson Fachin muito provavelmente tomou esta decisão visando a preservação da Operação Lava Jato, uma vez que ele sabia que seria declarada a suspeição do ex-ministro Sérgio Moro em relação ao ex-presidente Lula. E, caso prevalecesse o seu posicionamento, que é analisado no dia de hoje, você e o Supremo Tribunal Federal não chegariam a analisar o mérito da suspeição. Por quê? Nós declaramos a 13ª Vara de Curitiba incompetente. Diante disso, os processos inerentes ao ex-presidente Lula são encaminhados à 1ª Vara Federal do Distrito Federal, que seria competente para tanto. E, consequentemente, os efeitos desta decisão não afetariam os outros processos relacionados à Operação Lava Jato. Neste momento, nós já sabemos que a segunda turma do Supremo já declarou a suspeição do ministro Sérgio Moro e, independentemente da posição e da decisão que são analisadas no dia de hoje, já há um risco em relação à Operação Lava Jato. O segundo ponto que você mencionou diz respeito aos direitos políticos, à elegibilidade do ex-presidente Lula. A lei da ficha limpa, que é de 2010, diz que alguém passa a ser inelegível quando haja uma condenação ou uma confirmação de condenação em segunda instância. Neste momento, o ex-presidente Lula não ostenta uma condenação ou uma confirmação de condenação em segunda instância, razão pela qual ele está apto a disputar as eleições em 2022, não havendo qualquer óbice ao exercício deste direito em relação a ele.
E, doutor, essa decisão que for tomada hoje em plenário, né, ela já vale, é a palavra final a respeito desse caso, ou a gente ainda pode ver alguma reviravolta, algum outro processo que, de repente, pode vir a julgamento, seja em alguma turma do Supremo, até mesmo pelo plenário? Como que fica a situação do ex-presidente a partir da decisão que for tomada hoje ou ou enfim, como eu disse, né, os últimos julgamentos do Supremo acabaram se estendendo por mais de uma sessão. Então, quando terminar o julgamento dessa pauta específica, essa decisão já vai ser tomada ou pode haver ainda alguma reviravolta?
Essa decisão, como regra, será aplicada a partir do que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Contudo, existem outros processos que versam sobre o ex-presidente Lula e também há a possibilidade de nós termos uma reviravolta em relação às somas dos dois processos que tramitam no Supremo Tribunal Federal e dispõem sobre o ex-presidente Lula. Uma vez que, mesmo não sendo decisões conflitantes, é necessário que o Supremo Tribunal Federal nos diga qual delas deve prevalecer. A decisão que determinou a incompetência da 13ª Vara de Curitiba ou a decisão que determinou a suspensão do ex-ministro e do ex-juiz Sérgio Moro em relação ao ex-presidente Lula. Por quê? É uma questão de lógica processual. Se nós entendermos que aquela vara não era competente para o julgamento destes crimes, não é possível nós considerarmos também que aquele juiz era suspeito em relação a um processo que ele não poderia ter julgado. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal deverá, a partir das suas regras próprias, dizer qual das duas decisões deve prevalecer.
Perfeito. A gente conversou agora, então, com a Cássio Miranda da Silva Nunes, que é especialista em direito constitucional e também em direito penal. Muito obrigada, viu, doutor, pelas explicações, pela conversa. Uma ótima quarta-feira para o senhor.
Para nós, Nicole, um grande abraço a todos.
Agora são 4 horas e 20 minutos e neste momento nós estamos com o professor de Direito Constitucional, Júlio Hidalgo, para falar também sobre os desdobramentos do plenário do STF e sobre a CPI também da Covid-19. Oi, professor, muito boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao Jovem Pan agora.
Boa tarde, Nicole. Um prazer estar aqui com você e os seus ouvintes.
A gente estava ouvindo agora o professor, o doutor Acácio, também a respeito desse assunto e gostaria de começar a nossa conversa com a primeira pergunta que eu fiz para ele também. Qual que é a sua avaliação a respeito de como os ministros devem se posicionar, considerando ali o histórico, né, de votações do Supremo a respeito desse caso do ex-presidente Lula? Eles devem referendar o que já foi decidido pelo ministro Edson Fachin?
Eu imagino que, considerando os precedentes do Supremo Tribunal, eles devem referendar o que o ministro Fachin já decidiu sobre a anulação dos processos contra o ex-presidente Lula.
Certo. E o senhor também acredita que pode haver também uma reversão a respeito desse caso que está sendo julgado, ou essa deve ser a palavra final a respeito desse caso do ex-presidente Lula?
Eu acho que essa deve ser a palavra final, sim. Eu imagino que eles devem seguir a decisão do ministro Fachin, lógico, não necessariamente todos, mas eu acredito que pelo menos a maioria deve seguir a decisão do ministro Fachin, sim.
Perfeito. E em relação à CPI da Covid-19, professor, houve um grande debate, né? Ainda há esse grande debate a respeito se ela deve ou não ser instalada, se deve ser feita em relação presencialmente ou então virtualmente por causa da pandemia. Como que o senhor avalia essa justificativa, né, para não instalação da CPI nesse momento por causa da pandemia? Ela é válida? Essa discussão toma um corpo maior, mais robusto, é diferente quando os senadores estão ali presentes presencialmente, né, e não virtualmente? Qual que é a sua avaliação a respeito?
Olha, eu diria o seguinte, é óbvio que presencialmente seria melhor. Agora, seria melhor presencialmente também assistir aulas, fazer reuniões, né? Uma série de outras coisas que nós, nessa situação de pandemia, estamos fazendo de maneira virtual. A nossa entrevista mesmo está sendo feita de maneira virtual. Talvez fosse melhor se fosse presencial? Talvez sim, mas hoje é o que nós temos com a pandemia. Então, eu não vejo nenhum óbice, nenhum impedimento para fazer uma CPI, né, virtual. Me parece muito mais uma manobra, ou mais uma manobra, para tentar impedir o funcionamento da CPI, como foi estender a CPI a investigação, a apuração do uso do dinheiro federal que foi para os estados e municípios. Eu não vejo nenhum problema em fazer uma CPI, que é simplesmente um processo investigatório de maneira virtual, as reuniões de maneira virtual, os depoimentos de maneira virtual. Né? Eu mesmo sou advogado e amanhã eu tenho uma audiência virtual. Por que a CPI não pode ter também?
Certo. O próprio Supremo também, né, está realizando toda essa discussão virtualmente. Exato. E, professor, em relação ainda a essa CPI da Covid, a gente sabe que já existiam ali as assinaturas mínimas, né, o número mínimo necessário de assinaturas para a instalação dessa CPI, que é solicitada principalmente pela oposição ao presidente Jair Bolsonaro, mas mesmo assim havia ali uma tentativa de protelar, né, a instalação dessa CPI, dessa comissão parlamentar de inquérito. É, isso que o presidente do Senado fez, né, o Rodrigo Pacheco, de não pautar, de não instalar essa CPI logo que ela obteve o número de assinaturas necessários, isso de alguma forma é inconstitucional? É, como que a gente poderia classificar esse tipo de atitude? Até porque a gente teve essa decisão do ministro Luiz Fux a respeito, né, da instalação da CPI recentemente, e tudo isso trouxe ali uma questão, mais uma vez, falando que o STF estava tomando uma decisão política, né? Como que a senhora avalia isso?
Veja, é uma prerrogativa do presidente do Senado, e aliás, é por isso que é tão importante o cargo de presidente do Senado, o cargo de presidente da Câmara, decidir a pauta, decidir o que vai à pauta. É lógico que o requerimento da CPI já estava parado há 2 meses, né? Já tinham as 27 assinaturas, um terço do Senado já tinha assinado em favor da abertura da CPI. E foi esse o argumento que o senador Cajuru e a senadora Alessandra Vieira usaram quando entraram junto ao Supremo Tribunal Federal para que fosse obrigado o presidente do Senado a instalar a CPI. E foi com base nesse argumento que o ministro Barroso concedeu uma decisão liminar, que é uma decisão provisória, para que a CPI fosse instalada. Qual é o argumento, então? Quer dizer, o argumento é, o presidente do Senado tem liberdade para pautar, mas essa é uma liberdade que não pode impedir, né, o exercício de uma prerrogativa que está na Constituição, que é a abertura de uma CPI, já que havia um terço das assinaturas, né? A ideia é, 2 meses é tempo demais para você pautar um assunto tão importante, que você não paute no dia seguinte, que você não paute na semana seguinte, ok. Mas 2 meses, segundo o ministro Barroso, isso beira ao descumprimento da vontade da Constituição, que é instaurar a CPI quando você tem o pedido, a solicitação de pelo menos um terço dos senadores. Foi essa a ideia.
Certo. Bom, perfeito. A gente conversou agora com o Júlio Hidalgo, que é professor de Direito Constitucional. Muito obrigada pela conversa e pelas explicações, professor. Uma ótima quarta, uma boa semana para você.
Muito obrigado, uma boa semana para você e para os ouvintes também.
Agora são 4 horas e 26 minutos. O Jovem Pan agora faz um rápido intervalo e a gente volta em instantes com mais notícias desta quarta-feira. Até já.
Jovem Pan, agora. Já pensou em ter um carro pagando 66 centavos por dia? Não é promoção de concessionária, não. É o pancadão de prêmios da Pan. Os sorteios começaram e você pode ganhar 13 Volkswagen Virtus, 2 Volkswagen Nivus, uma BMW X1 e muitos outros prêmios. Tudo por 66 centavos por dia. E todo sábado tem um carro novinho te esperando. Se inscreva agora em pancadão.com.br e concorra no próximo sorteio. Pancadão da Pan. Todo dia, uma pancada de prêmios pra você.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota de sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan. Notícias, política, esportes, tecnologia, entretenimento e muito mais. No app News Jovem Pan, você escolhe somente os assuntos de seu interesse e recebe notificações em tempo real. É a notícia direto na palma da sua mão, com leitura fácil e resumida. Baixe já na sua loja de aplicativos app News Jovem Pan. É grátis.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade pra você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Jovem Pan, a rádio do Brasil.
Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia. Nossos repórteres não deixam escapar nada.
O gráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção à Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcast.
Jovem Pan, agora.
4:30, estamos de volta com o Jovem Pan agora. E a indústria farmacêutica critica o projeto do Senado que prevê a suspensão temporária de reajuste de medicamentos durante a pandemia. Em 2020, o aumento foi cancelado por 60 dias por meio de uma medida provisória. No entanto, o Congresso Nacional não aprovou a MP, que perdeu a validade em 28 de julho. No início do mês, o governo autorizou o reajuste de até 10% nos preços dos medicamentos. Pela legislação em vigor, o aumento anual é feito com base na inflação e em outros indicadores do setor. Em audiência no Senado, o presidente do Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos, Nelson Mussolini, reclamou dos altos custos.
Muito se fala do lucro da indústria farmacêutica, mas poucas pessoas falam, senador, dos riscos que a indústria farmacêutica corre. Quando um produto, por exemplo, não funciona ou não dá certo, das ações e indenizações que se correm ao mundo afora em razão disso. Então, é uma indústria que tem lucro. Nós não negamos que a indústria farmacêutica tem lucro. Precisa ter lucro, porque é uma indústria de alto investimento, é uma indústria de alto risco.
Nelson Mussolini, do Sindusfarma, destaca que a indústria é favorável à tributação do lucro do setor como uma forma de reduzir preços. O senador Lazier Martins, do Podemos, do Rio Grande do Sul, autor do projeto de congelamento, rebate.
Não se justificam esses reajustes diante da continuidade da emergência na saúde pública gerada pela pandemia e da brutal perda de renda, perda de emprego, fechamento de empresas, redução de salários, tudo isto que é exaustivamente conhecido de todos. Tudo isto quando se sabe que a indústria farmacêutica ampliou seus ganhos substancialmente.
O senador lamenta que a MP do congelamento de preços não tenha sido aprovada pelo Congresso no ano passado. O secretário executivo da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, Romilson Volotão, lembra que o setor tem regras.
O que ocorre é uma regulação de preço teto, né? É um price cap, ou seja, é um teto que não pode ser ultrapassado. Então é um preço máximo. Essa é a nossa regulação. Isso há previsão de uma margem de negociação da indústria produtora de medicamentos, dos distribuidores e também do varejo, né, que são as drogarias.
Romilson Volotão acrescenta que o sistema de teto passou a vigorar em 2003. Antes, os preços dos remédios eram tabelados no país. O projeto que prevê a suspensão temporária no reajuste dos medicamentos pode ser votado na semana que vem pelo Senado Federal. E agora, quem está conosco ao vivo para discutir a sessão do Supremo Tribunal Federal é o nosso comentarista Joel Pinheiro. Oi, Joel, boa tarde para você. Como é que você está vendo, hein, esse julgamento a respeito da decisão do ministro Edson Fachin sobre o caso do ex-presidente Lula?
Bom, boa tarde, Nicole, boa tarde a todos os ouvintes da Jovem Pan. Veja, o ministro Fachin, ao ter tomado aquela decisão, eu não sei bem o que se passava na cabeça dele. Há quem diga que, na verdade, era um jeito de proteger, seja a Lava Jato, seja o Sérgio Moro, não sei bem qual era a intenção. Mas o fato é que ela promoveu uma imensa insegurança jurídica no país. A gente tem casos sendo julgados já há muitos anos, que já chegaram 8 vezes no Supremo quanto à questão do fórum apropriado dele, se era Curitiba, se era o Distrito Federal, 8 vezes já tinha sido respondido que não, é para ser julgado em Curitiba mesmo. E depois de tudo isso, de todo o trabalho, de todas as horas de trabalho gastas, investidas para se chegar à solução, para se condenar na primeira instância, depois partir para a segunda instância, depois de tudo isso, chega o ministro do Supremo e diz não, na verdade não. Cometemos um erro técnico lá atrás, julgamos tudo no lugar errado originalmente, portanto, volta tudo da estaca zero para o Distrito Federal. Basicamente, é dizer que no Brasil até o passado é imprevisível. É uma situação muito desmoralizante para o país e vamos ver como é que os demais ministros da corte decidirão. Mas o fato é que a questão já tinha sido levada à corte antes e estava pacificado, era Curitiba mesmo.
E você tem alguma opinião a respeito de como deve se dar, né, o placar desse julgamento de hoje?
Olha, eu tendo a acreditar que vão manter, agora que foi decidido para o Distrito Federal, que vão manter o Distrito Federal. Mas vejamos, no fundo é sempre imprevisível o que cada um dos ministros do Supremo, cada um deles uma verdadeira ilha ali com as suas próprias opiniões, e sabemos que são opiniões que mudam também. O mesmo ministro que votou numa certa direção uma vez pode facilmente mudar na vez seguinte, quando a mesma questão surge no plenário ou surge para a decisão dele, então é muito difícil prever. Mas eu acredito que, pelo bem do mínimo da previsibilidade brasileira, que mantenha-se no Distrito Federal.
Pois é, essa questão da mudança de voto aconteceu até mesmo com a Carmen Lúcia, né? Com a ministra Carmen Lúcia, naquela última votação a respeito também do caso do ex-presidente Lula. Mas, Joel, falando ainda sobre isso, como é que você avalia essa questão de ir sair da 13ª vara, né? Ir para o Distrito Federal, ali começando numa estaca zero. E também eu lembro que na época que houve essa discussão, quando o ministro Edson Fachin tomou essa decisão a respeito da sua suspensão do ex-ministro e do ex-juiz Sérgio Moro, havia um receio em relação aos outros processos da Lava Jato. Como que anda isso recentemente, essas discussões em torno dos outros processos, né, envolvendo a Lava Jato?
Pois é, e tem uma série de discussões aí. Tem primeiro o fórum apropriado. Havia um entendimento de que tudo bem, ela envolvia a Petrobras, que era do Distrito Federal, mas que como tinha a ver com as investigações ali da Lava Jato, poderia sim ser julgado em Curitiba. Outra questão é sobre a suspensão do Sérgio Moro, para o qual, inclusive, a ministra Carmen Lúcia mudou o voto dela. Ela disse, na sua mudança de voto, que não tinha nada a ver com as tais mensagens dos hackers que surgiram aí nos últimos anos, mas ela também não deu nenhum elemento, não surgiu nenhum elemento fora esse para que pudesse ter justificado. Todos os outros elementos já existiam na época que ela deu o primeiro voto dela ali sobre a suspensão do Sérgio Moro. Uma suspensão, digamos, bastante esquisita, porque você tem que mostrar que o juiz era parcial de tal forma que impactou o resultado do caso. E não tem o menor, um fiapo de evidência nessa direção. Pelo contrário, dado que a mesma condenação foi ratificada pela instância superior, que não tinha nenhuma proximidade com o Deltan e com os demais procuradores, então dá a entender de que aquelas evidências, no seu mérito, eram o bastante, sim, para condenar o ex-presidente Lula. Né? Mas, enfim, existem essas duas questões. Dizem muitas das pessoas que defendem a suspeita, dizem, não, Sérgio Moro foi suspeito. Só que pega mal dizer isso e dizer que então tudo que a Lava Jato fez vai ser jogado no lixo, né? Então dizem, ah não, mas não vai valer para todos os casos. Pode escrever. Todos os casos voltarão para a justiça, seja pela suspeição do Moro, ou seja aí, se o plenário decidir que de fato o foro de Curitiba estava errado, todos os casos que foram julgados tentarão usar dessas justificativas, desses pretextos, para que se anule tudo. E não duvido nem que até o dinheiro, bilhões de reais, que já foi retornado aos cofres públicos, que mesmo esse entre em contestação.
E na sua opinião, então, as mensagens que foram hackeadas, né, do ex-ministro Sérgio Moro, também de outras autoridades, políticos, acabaram influenciando essa decisão, então, do STF e dos ministros do Supremo?
Eu não tenho a menor dúvida de que isso deve ter pesado, sim, por exemplo, no voto da Carmen Lúcia. Não tinha outro elemento ali para ela ter mudado tão radicalmente a opinião dela, né? Tudo o que ela se baseou já valia quando ela deu o primeiro voto. Agora, é preciso distinguir aí certas coisas, né? Você tem essas mensagens, existem algumas pessoas dizendo, ah, a gente não sabe se elas são verdadeiras ou não. E olha, tudo indica que elas são verdadeiras, sim. Acho que ninguém acredita que aquilo lá seja forjado, porque tanto o Moro quanto outros vários procuradores meio que aceitaram que não, eles falaram aquilo lá mesmo. A grande questão é, aquilo que está ali alterou de maneira significativa o decorrer do caso? E aí, argumentos em todas as direções. Me parece que, dado que as condenações do ex-presidente Lula foram ratificadas pela segunda instância, que não tinha nada a ver com aquelas conversas, que era um colegiado de juízes olhando todas as evidências novamente, com novos olhos ali sobre aquilo, e mantiveram a condenação, então me parece que não deveria. Não deveria ser o bastante para anular tudo. Mas, enfim, os técnicos do direito é que dirão. E um outro ponto. Isso a gente está discutindo o caso do Triplex, né, que foi inteiro instruído ali, o Sérgio Moro era o juiz durante todo o caso. No caso do sítio, o Sérgio Moro pegou apenas o comecinho ali. A juíza do caso, de verdade, foi a juíza Gabriela Hart, que não participou dessas conversas. Por que que mesmo esse teria que ser também anulado por uma suspeição do Moro que valeu ali num comecinho que certamente não afetou nada? São questões aí que a nossa justiça vai definir e que tem duas coisas em jogo. Um valor do estrito processo legal da forma mais perfeita possível, idealista, eu não sei se ele vale em sequer um caso de toda a justiça brasileira, e do outro lado, uma justiça, que é um direito do brasileiro também, o direito de ter uma justiça que condene criminosos de colarinho branco.
E, Joel, eu sei que a gente ainda está aí há um ano, há mais de um ano, né, das eleições de 2022. Tem muita coisa para acontecer, com certeza, né? O Brasil é notícia atrás de notícia, realmente é difícil de prever. Mas como que você avalia o cenário político hoje para essa disputa presidencial, envolvendo até mesmo o ex-presidente Lula, né, agora com essas decisões do Supremo, também o presidente Jair Bolsonaro e essa tentativa de se criar e ainda não surgiu, né, esse nome de centro, essa terceira via? Como que você avalia todo esse bolo político que a gente está vivendo?
Eu acredito que se a eleição fosse hoje, não teria a menor dúvida. A gente estaria num segundo turno entre Lula e Bolsonaro. E sim, Lula será candidato e acho que nesse momento ninguém acredita que algo vai impedi-lo de ser candidato. Então ele será candidato, ele vem com muita força. Bolsonaro enfrenta um momento mais delicado, mas ainda assim tem muito mais força que qualquer outra alternativa. Então os dois estariam com certeza no segundo turno. O desafio de qualquer liderança que gostaria de quebrar essa polarização tão nociva para o país é muito alto. Neste momento, parece que não tem ninguém à altura. E não adianta também todos nós, ou as pessoas que estão envolvidas, ficar esperando o surgimento desse nome, ou então que esse surgimento ele venha de uma negociação das cabeças, né, das lideranças. A FHC se encontrou com o Ciro, que se encontrou com o Mandetta, que se encontrou com não sei quem, e vão combinar. Essas combinações, hoje em dia, com partidos, com grupos, não tem tanto peso assim. O peso, hoje em dia, é o da pessoa que sabe falar diretamente ao eleitor e que traz sua mensagem via, também, em larga medida, redes sociais, ainda mais nesse momento pré-campanha, redes sociais, e que sabe se manter martelando na cabeça do eleitor os seus valores, os seus pontos e a sua mensagem. É isso que vai diferenciar, é isso que possivelmente fará surgir alguém, uma liderança que não seja um desses dois polos. O tempo é curto. O que pode acontecer daqui até lá? Fatos insondáveis, imponderáveis, que chacoalhem tudo. que balancem essas águas e que podem nos levar a novas configurações. Um fato desse seria, por exemplo, uma candidatura de alguém totalmente de fora, como um Danilo Gentili. Não que ele fosse vencer, mas sua candidatura desestabiliza todo o processo eleitoral. Ele tira, provavelmente, votos do Bolsonaro, ele angaria pessoas que tinham aquele espírito anti-sistema, que poderia estar com o Bolsonaro, ou poderia estar com o Sérgio Moro, mas Sérgio Moro, aparentemente, não será candidato, não. Então, fatos que desestabilizam o processo eleitoral ainda podem mudar tudo, e sendo o Brasil, como a gente sabe bem, tem muito espaço ainda para esses fatos acontecerem, mas sem eles, eu acho muito difícil fugir de um Lula e Bolsonaro.
Hoje você vê alguém com essa posição e martelando ali na cabeça de um possível eleitorado nas redes sociais? Hoje você consegue identificar essa figura ou ainda não temos?
Tinha uma figura que fazia e faz isso com certa eficácia e que tinha uma certa expectativa ou intenção de voto ali relevante nas pesquisas, mas que está numa situação muito difícil, talvez a mais difícil de todas, que é o Ciro Gomes. O Ciro Gomes até que faz um bom trabalho de comunicação, consegue um eleitorado muito confiante. Se eu falar dele mal aqui, eu tenho certeza que vai vir 20 pessoas me xingar nas redes sociais. O que isso significa? Que tem gente aguerrida, tem gente defendendo aquele projeto, tem gente que acredita. Ele sabe manter isso. Agora, ele fala com o eleitorado mais à esquerda. E a esquerda agora, com a volta do Lula, fica muito difícil para ele encontrar esse espaço. Então, acho que apesar dele ser aquele que melhor faz esse trabalho, justamente pelo tipo de eleitor que ele tem, que é o eleitor que sempre foi contra o Bolsonaro, que é mais de esquerda, enfim, esse eleitor, agora com o Lula, dificilmente irá para o Ciro, então acho que as esperanças dele foram por água abaixo. Do outro lado, mais da centro-direita, quem estava na posição ideal para fazer esse trabalho era o Sérgio Moro. Porque o Sérgio Moro traz aquele sentimento de combate à corrupção, que o Bolsonaro, sejamos francos, abandonou, jogou no lixo essa possibilidade. Ele já se aliou ao que há demais, às forças que querem abafar qualquer combate à corrupção, mesmo porque ele próprio também interessa a ele proteger seus filhos e seu entorno político. Então, ele perdeu isso. O Sérgio Moro ainda poderia ser alguém que carregava isso, mas ele não fez nem um pouco desse trabalho, só vem caindo nas pesquisas do ano passado para cá e agora já disse que até votaria no Danilo Gentili. Então, acho muito difícil a gente vê a candidatura do Sérgio Moro depois de uma dessas. Eu estou notando um movimento interessante. Tem alguém tentando pegar do Sérgio Moro a tocha da defesa do combate à corrupção, que é o procurador Deltan Dallagnol. Mas ele ainda é procurador, né? Então ele ainda não mergulhou na política, mas ele ensaia um pouquinho e, se eu não me engano, eu acho que ele já viu alguma possibilidade nessa direção.
Olha só, vamos acompanhar, né? Eu não posso deixar também de te perguntar a respeito do julgamento anterior que estava acontecendo hoje no Supremo, né? Nessa sessão de hoje do STF, que é em relação à CPI da Covid, né? Os ministros acompanharam, então, o ministro Barroso, realmente essa instalação da CPI aconteceu. E o que a gente pode esperar dela? Você acha que vai terminar em pizza, né? Como a gente costuma falar, ou deve ter alguma medida que deve sair daí, enfim, alguma, pelo menos algum processo, enfim, algum desdobramento maior, mais robusto a respeito disso?
Primeiro ponto, da questão jurídica, não culpem, goste ou não da CPI, não culpe o Supremo. O Supremo fez valer a lei, acho que é uma interpretação unânime ali do Supremo de que, olha, se tem a minoria, um terço do Senado ali, o presidente do Senado tem que pautar a CPI, não pode engavetá-la para sempre. Tá? Então, isso é um entendimento unânime, tem que se cumprir a lei e ela foi cumprida. Agora, Nicole, sendo muito sincero, eu ainda acho que o mais provável é a pizza. Lembra da CPI das fake news? O que deu aqui? Não deu absolutamente nada. O inquérito das fake news do Supremo tem muito mais potencial e gera muito mais fatos relevantes e resultados do que a CPI do Congresso. Então, o mais provável, eu diria, é que não vai andar em grandes coisas. Mas isso não significa que ela não tenha perguntas centrais para responder. Eu levanto aqui algumas delas. Primeira, quanto que o governo gastou para comprar, produzir e distribuir cloroquina? Quantas centenas de milhões de reais foram destinados a isso? E com base no que o governo fez esse destino? Ele beneficiou? Houve beneficiamento de empresas ligadas a pessoas próximas do governo? Houve superfaturamento dos insumos da cloroquina, como foi noticiado pela imprensa lá atrás? É uma pergunta. Outra pergunta, o tal do aplicativo da saúde, um dos maiores fiascos da história aqui, de toda essa pandemia que o governo fez, era uma picaretagem que você punha qualquer sintoma ali, ele te receitava o mesmo kit de remédio para qualquer paciente. Assim, zero valor médico naquilo lá. Quanto gastaram naquilo? De onde veio aquele projeto? Quem tocou aquilo? E uma questão final, essa que engloba mais tudo. é sabido que o Bolsonaro sempre foi contra máscara, sempre foi contra qualquer medida de isolamento, distanciamento social, é sabido que ele sempre foi contra também as vacinas, negligenciou as vacinação, outra questão que merece ser investigada também, mas juntando tudo isso, a gente sabe que ele acreditou na imunidade de rebanho em um certo momento, ou seja, de que o Brasil chegaria na imunidade de rebanho. Então eu pergunto, e a CPI deveria perguntar isso também, será que o Bolsonaro, ao estar sendo contra a máscara, contra isolamento social, negligenciando a vacinação, será que ele queria que a população se contagiasse de Covid mais rápido para chegar à imunidade de rebanho? Será que era parte de uma estratégia de acelerar essa imunidade de rebanho, ou seja, ele infectou intencionalmente a população? Essa é uma pergunta que, conversando talvez com os ex-ministros da Saúde, que conversavam muito com o presidente, que ouviam o que o presidente dizia, sabiam o que ele estava pensando em cada momento, talvez nos ajude a elucidar.
Perfeito, a gente conversou agora então com o Joel Pinheiro, nosso comentarista. Obrigada, viu, Joel, pela conversa. Uma boa quarta para você e até mais.
Nicole, é sempre um prazer e uma boa tarde a todos os ouvintes.
Agora são 4 horas e 49 minutos e quem está de volta ao vivo aqui dos estúdios da Jovem Pan para conversar com a gente é o repórter Vitor Brown, que acompanha, né, todo esse julgamento da STF. Oi, Brown, boa tarde mais uma vez para você. A gente teve alguma novidade desde aquela nossa conversa inicial?
Ainda não, Nicole, a gente está aqui na expectativa, né, da volta do intervalo, né, que foi determinado pelo presidente do STF, o ministro Luiz Fux. A sessão foi interrompida e agora na retomada, que deve acontecer dentro de alguns instantes, devemos ter então os votos dos ministros a respeito dessa decisão do ministro Luiz Edson Fachin. É isso que está em julgamento agora no Supremo Tribunal Federal, essa decisão de Fachin que anulou as condenações do ex-presidente Lula. Na prática, foi essa decisão que tornou Lula ficha limpa, que está permitindo que ele seja elegível nesse momento e que ele até concorra à presidência da República no ano que vem, em 2022, conforme você e o Joel falavam aí há pouco, né? É o que deve acontecer e o que possibilita isso, essa possibilidade de candidatura de Lula, é justamente essa decisão do ministro Luiz Edson Fachin. Só pra gente entender, Fachin determinou a anulação das condenações, atendendo a um recurso que foi protocolado e que determina e que entende que a competência para o julgamento dessas ações não era da Justiça Federal do Paraná, ou seja, que esses processos não deveriam ter corrido na 13ª Vara Federal de Curitiba, mas sim na Justiça Federal do Distrito Federal. E com isso, então, com essa incompetência do julgamento na Justiça Federal de Curitiba, que o ministro Fachin entende que existe, foi determinada então a anulação das condenações do ex-presidente Lula. Ele já havia sido condenado em 2 instâncias, pelo menos, em 2 processos, e por isso então era enquadrado na lei da ficha limpa, porque de acordo com a lei da ficha limpa não podem concorrer a cargos eletivos pessoas que já tenham sido sentenciadas em segundo grau, condenadas em segunda instância. Era o caso de Lula, não é mais. As sentenças foram anuladas e é justamente essa decisão de Fachin que vai ser julgada agora na retomada no Supremo Tribunal Federal. A gente está aqui no aguardo da volta do intervalo, já tivemos uma primeira manifestação do próprio ministro Fachin, confirmando, claro, a decisão proferida por ele monocraticamente, e foi determinado o intervalo. Agora, nesse retorno, devemos ter então a participação dos demais ministros para sabermos se segue ou não valendo essa anulação das condenações de Lula. Nicole.
Perfeito, Brown. Eu vou pedir para você continuar aqui com a gente, porque nós vamos repercutir essas 2 comissões, né, que acontecem agora no Supremo Tribunal Federal com o cientista político Leandro Gabiati. Oi, Leandro, boa tarde para você. Seja muito bem-vindo aqui ao Jovem Pan.
Boa tarde, Nicole. Um prazer estar com vocês.
Leandro, qual que é a sua expectativa para esse julgamento do STF que acontece agora em relação ao ex-presidente Lula?
Bom, eu acho que todo mundo aqui em Brasília tinha uma expectativa de que tanto a confirmação da liminar do ministro Barroso quanto a confirmação do ministro Fachin estavam já quase como fatos dados, né? Apesar de alguma crítica que a gente viu de algum outro ministro sobre a decisão do ministro Barroso de ter soltado uma decisão liminar e depois levar a matéria ao plenário, né? Houve algumas críticas em relação a isso, mas já temos, né, a decisão confirmada, então não há surpresas. E em relação à decisão do ministro Fachin, também deve ser confirmada pela maioria do Supremo, provavelmente.
E em relação a essa... Vitor Abrão, quer fazer sua pergunta? Desculpa.
Pode ser, Nicole. Vamos lá. Queria saber do Leandro o que você espera em relação à questão da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, né? Porque isso fica também em xeque a partir desse julgamento. Era uma reclamação da própria defesa de Lula, né? Que queria que... entende que essa decisão de Fachin, de certa forma, até compromete a declaração da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, que seria o cenário ideal para Lula, né? A declaração da parcialidade do juiz seria a forma mais fácil de declarar inválidas essas condenações. O que é que você espera a partir disso? Que caminho o Supremo pode seguir nessa questão também, Leandro?
Então, primeiro ponto, logicamente, seria o cenário ideal para o ex-presidente Lula ter essa confirmação, né, declarada, mas, assim, em termos políticos e não tanto jurídicos, eu acho que incluso os números das pesquisas que a gente teve recentemente nessas últimas semanas já refletem um fato bem importante, que é o desgaste do ministro, do ex-ministro Sérgio Moro, ex-juiz, né? E, de alguma forma, a percepção de parte da sociedade que entende que o processo da Lava Jato eventualmente não cumpriu com determinados processos ou determinadas garantias. Então, em termos políticos, né? Eu prefiro falar mais em política, não tanto em direito, mas politicamente o que a gente tem isso aí é algum tipo de desgaste, certamente, e a gente tem que estar atento a como esse desgaste do ex-ministro Sérgio Moro pode afetar a projeção dele para uma eventual candidatura à presidência de 2022 e, ao mesmo tempo, o efeito positivo, eventualmente positivo, que a gente pode ter numa eventual também candidatura do ex-presidente Lula. Então, esse aí acho que é o fato político mais relevante da decisão que a gente provavelmente terá confirmada daqui a pouco no Supremo.
E, Leandro, você acredita que o ex-ministro Sérgio Moro possa ainda concorrer à presidência em 2022? A gente até estava conversando agora há pouco com o Joel Pinheiro da Fonseca, nosso comentarista, que falava justamente sobre essa impossibilidade, né? Uma vez que ele já teria, por exemplo, até mesmo falado que votaria em Danilo Gentili. Queria já aproveitar também e saber como é que você avalia, né, esse cenário com Gentili, nessa possível, né, candidatura de Gentili no ano que vem.
Vamos lá, vocês observem que nem o ex-presidente Lula assumiu candidatura, apesar de estar praticamente liderando as pesquisas junto com o presidente Bolsonaro, e muito menos faria isso o ex-ministro Moro. Ou seja, hoje, nesse momento, né, pensando em 2022, ninguém vai mostrar as cartas, ninguém vai se posicionar, porque todos, de alguma forma, têm telhado de vidro, né, por assim dizer. Então, a postura lógica é negociar nos bastidores e não se expor assumindo muito prematuramente uma candidatura que geraria um desgaste, certo, né? Então, estão todos nessa fase, por assim dizer, na corrida presidencial. Ninguém vai mostrar as cartas, ninguém vai se declarar candidato, e o que está acontecendo nesse exato momento justamente são negociações de bastidores, articulações, negociações para conseguir formar algum tipo de consenso ou de apoio, né? O ex-ministro Moro tem alguma dificuldade, primeiro, pelos erros consecutivos que ele cometeu e que levaram a esse desgaste que eu mencionava há pouco. E tem também a questão de ele ser, de alguma forma, alguém que é antissistema, né? Pensando em alianças políticas, na construção de alianças ou de acordos partidários, todo mundo aqui em Brasília entende que o ex-ministro Sérgio Moro não seria um candidato com quem fazer alianças, né? Então, o Sérgio Moro tem essa dificuldade também para enfrentar o desgaste recente sofrido pela Lava Jato, decisões erradas que ele tomou e ainda esse fato dele ser enxergado como alguém de fora do ninho, por assim dizer.
Perfeito. A gente conversou agora, então, com o Leandro Gabbiati, que é cientista político. Muito obrigada, Leandro, pela sua participação, pelas explicações. Até mais.
Até mais.
Agradeço também a participação do nosso repórter Vitor Brown. E agora são 4 horas e 57 minutos. O Jovem Pan agora está terminando. Em seguida, você acompanha o 3 em 1. Muito obrigada pela sua audiência e pela sua companhia. Até mais.
Jovem Pan, agora.
A notícia que você quer saber. notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Jovem Pan News.
Um ano desde o início da pandemia, a Agência Nacional de Saúde Suplementar alterou as normas para a realização de exames RT-PCR utilizados para o diagnóstico da Covid-19. Antes da mudança, os planos de saúde poderiam demorar até 3 dias úteis para garantir o atendimento aos beneficiários. Agora, as redes particulares de atendimento hospitalar passam a ser obrigadas a liberar de forma imediata as solicitações. De acordo com a ANS, a medida chega para dar mais agilidade na realização do RT-PCR, considerado como mais eficaz para identificar e confirmar que os pacientes estão positivos para a Covid no início da doença. Em nota, a agência reforça que o exame tem cobertura obrigatória para os beneficiários de planos de saúde na segmentação ambulatorial, hospitalar ou referência, conforme solicitação do médico assistente para pacientes com síndrome gripal ou síndrome respiratória aguda grave. Também em um comunicado, a Associação Brasileira de Planos de Saúde informa que, via de regra, a liberação para a realização de exames já é imediata, inclusive para o teste de detecção da Covid, desde que cumpridas as diretrizes de utilização definidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Ainda de acordo com a Abrange,